Palavra de Especialista.
A convidada do Palavra de Especialista de hoje é a psicóloga do projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Eu sou Verônica Lima e converso com ela sobre consumo infantil e antecipação de fases da infância. Laís, tem pais que querem dar o melhor para o seu filho e decidem, eu não vou então deixar minha criança fazer determinada coisa, mas ela vai encontrar isso na escola, esse próprio pai vai receber repreensões sociais porque ele está sendo muito exagerado com o filho dele. Como é que a gente acha esse equilíbrio, já que a cultura está tão imersa nesse consumismo?
Sem dúvida foi o que eu falei, não é fácil driblar esses apelos infantis ao consumo, porque primeiro ponto é que estamos todos inseridos nessa sociedade de consumo e as pessoas consomem para sobreviver. O limite de quando isso é um exagero é muito tênue, depende também de classe social, mas a gente não pode deixar de olhar para essa questão com carinho e cuidado, porque primeiro de tudo, se a gente permitir que as nossas crianças sejam educadas para um consumo sem reflexão, isso tem impactos muito graves que começam desde a questão ambiental, né? Se uma criança aprende a consumir desse jeito na infância e continuar perpetuando esse hábito na vida adulta, já que os hábitos são formados na infância, a gente tem um impacto ambiental muito grave. Então, as crianças precisam começar a ser educadas para um consumo mais consciente e com mais responsabilidade. De que forma isso é feito? Isso passa por nós, adultos. A gente não pode educar as nossas crianças para essa transformação se a gente não olhar para os nossos próprios hábitos de consumo e entender que eles têm impactos no coletivo. Né? Além disso, a gente precisa começar a questionar se eu preciso ter objetos para ser aceito socialmente. Porque, como eu falei, vivemos numa sociedade de consumo e hoje, muitas vezes, os objetos servem ao que a gente chama de ingresso social. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho determinada coisa, isso vai me abrir portas ou me fechar portas socialmente. Com a criança, isso ainda é mais cruel, já que ela está numa fase de desenvolvimento infantil, que ela quer ser aceita no grupo, a identidade dela está sendo construída, então ela vai bater pé porque ela quer aquela mochila de rodinha com personagem, senão ninguém na classe vai gostar dela. O que o adulto tem que fazer numa situação desse tipo? Ele tem que dialogar, tem que conversar. Na alimentação, por exemplo, a gente vai permitir que os nossos filhos, nossos netos, se entupam de comidas ricas em sal, açúcar, gordura, porque ele quer o brinde que está junto da embalagem? Não, né? A gente tem que dar o limite, a gente tem que preservar uma alimentação saudável para a criança ter uma saúde física contemplada. Então, tudo isso é papel do adulto, é mediar essa relação da criança com o consumo. Agora, a gente consegue fazer isso sozinho? Não, né? Por isso que eu digo que o problema do consumismo na infância é de todo mundo e, por ser um problema de todo mundo, ele precisa de uma atuação de diversos atores sociais envolvidos para que se transforme essa realidade. Então, assim, o papel do adulto é, como eu falei, mediar, dar limite, conversar, ser coerente. Não adianta eu ter um discurso diferente do meu comportamento. O da escola talvez seja inserir esse tema no currículo transversalmente. O do Estado, talvez, muito importante também, deva ser regular a publicidade dirigida à criança, como já está previsto em alguns dispositivos legais. Saiu a resolução nova do CONANDA que trata especificamente dessa questão da publicidade dirigida à criança. As organizações de terceiro setor têm um papel importante, como a Alana exerce muito bem, de cobrar dos órgãos a sua competência envolvidos nessa relação da criança e do consumo. E as empresas e o mercado têm que, de fato, ter um outro olhar para a infância, que não seja só como fonte de lucro para eles.
Falando então da publicidade infantil, existe ainda controvérsias em relação a essa capacidade da criança de entender a mensagem, de ser crítica em relação àquela mensagem, ou se ela é totalmente vulnerável a essa mensagem?
Claro que existe, porque quando a gente fala, principalmente num país como o nosso, né, que teve uma ditadura nada branda, em algum tipo de regulação, vem logo aquele peso da palavra censura, mas não é isso. A gente está pedindo para que as crianças, que são seres em desenvolvimento, como eu falei, que até mais ou menos os 12 anos, né, segundo os maiores teóricos do desenvolvimento, ainda não têm a capacidade crítica formada, e por isso elas são muito mais vulneráveis a esse apelo, que elas sejam preservadas nessa fase da vida. Até porque, uma questão simples, Verônica, quem é o consumidor final? Não é o pai? Por que não endereçar, então, a publicidade para aquele que vai ser o consumidor final, que é os pais? Por que que a gente precisa bombardear as crianças com essas mensagens de apelo ao consumo, roubando dela, né, uma fase da vida que é importantíssima para o desenvolvimento? Ela devia estar preocupada com outras questões, ela devia estar brincando livremente, ao invés de estar passando a quantidade de tempo que ela passa se relacionando com as mídias e sendo convidada a desejar coisas incessantemente. O problema da publicidade é que ela está em todos os lugares.
Entendi.
Conversando muitas vezes com as nossas crianças sem a mediação de um adulto.
Entendi.
Ela está dentro das escolas, ela está nos intervalos comerciais, ela está em merchandising dentro da programação infantil, ela está em eventos supostamente de entretenimento em parques, praças públicas. Então é o excesso que é muito ruim, né, que a gente está falando aqui. É quase como se a criança de hoje não tivesse saída. E ela tem, né? Um outro mundo e uma outra forma de entender, de se experimentar a infância é possível.
Eu estou conversando com a psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Nosso bate-papo é sobre consumo infantil e antecipação de fases da infância. Laís, em um dos seus artigos, você compara o valor que é gasto no Brasil em publicidade dirigida ao público infantil, que está na casa aí de 200 milhões de reais, e o investimento no Programa Federal de Desenvolvimento da Educação Infantil, que está na casa dos 28 milhões de reais, ou seja, um quarto praticamente, né? Como que você analisa esses números?
Bom, eu acho, mais uma vez, vou ter que usar esse termo, assim, triste e cruel a gente se deparar com essa realidade, né? Porque a criança, de fato, deveria estar sendo investida de uma outra forma. A criança precisa de cuidados, e dentro desses cuidados, a educação é o primeiro deles. Até para que ela possa lidar com essas mensagens de apelo ao consumo, a educação é essencial. Então, é um absurdo a gente ver o que se gasta em publicidade para endereçar mensagens de comércio para criança e o que se gasta na educação. Se a gente está pensando num mundo mais pleno, mais justo, mais solidário, não deveria se investir esse tanto para cooptar crianças para o mercado, e sim para educá-las um exercício de cidadania para que possam transformar essa realidade.
Você falou que houve uma atualização aí das regras do CONAR para publicidade infantil. Você pode fazer um resumo delas para a gente, por favor?
Do CONAR também, mas o que eu estava falando era do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que no dia 4 de abril soltou uma resolução de número 163 que vai considerar apoiada, né, no Código de Defesa do Consumidor, que a publicidade, quando dirigida à criança, é abusiva e ilegal, porque se aproveita da vulnerabilidade dela. Então, isso já foi um avanço enorme de se enxergar dentro da legislação que existe, que é o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança não deveria ser alvo de mensagem publicitária pelas características dela e pela fase de desenvolvimento.
Mas que efeitos práticos que essa mudança traz?
Traz e que, no fundo, se a gente for ler atentamente, já deveria ser considerado ilegal a publicidade dirigida à criança no Brasil. Então, a gente pode cobrar dos anunciantes e das empresas que não façam, não tenham mais esse tipo de prática.
Entendi.
Para que isso se torne efetivo, essa resolução tenha efetividade.
Mas e como que o CONAR...
Ela já está publicada no Diário Oficial. O CONAR é um código de ética, ele não tem força de lei. E ele é composto só por pessoas do mercado, né?
Certo.
Ele funciona muito bem entre pares. Por exemplo, se eu sou uma marca de cerveja, você é outra, e eu faço, por exemplo, um comercial que vai ferir a sua marca, o que que o CONAR pode fazer se ele é se ele recebe uma denúncia nesse sentido. Ele pode tirar o comercial do ar. É a única coisa que ele pode fazer. Ele, dentro do seu código de ética, tem alguns capítulos que falem sobre a infância? Tem. Mas isso não é suficiente, porque isso é autorregulação. O Estado também tem um papel. Muitas atividades são reguladas pelo Estado. Você não pode vender remédio para qualquer pessoa de qualquer forma, pode?
Não.
E por que que a gente pode anunciar, inclusive, alimentos não saudáveis para crianças pequenas?
E o CONAR
não é
reagiu?
Tipo de censura. Sem dúvida, ele reagiu, como todas as associações de agências de publicidade, televisão, enfim, que é natural, né, no curso desse embate, dessa história. Cada parte tem um interesse e cada parte tem uma posição. Então, eles reagiram sim, agora estão no momento de diálogo, de entendimento do que cada parte acha da resolução.
E dentro aqui da Câmara, tem vários projetos nesse sentido também. Você vê aí perspectiva de aprovação de algum deles?
Bom, eu vejo luz no fim do túnel. Eu sou uma idealista, como todos os outros companheiros aí do Alana. A gente, inclusive, luta muito para que um projeto de lei, que é o 5921 de 2001, que ele vire lei e entre em vigor, que fala também sobre isso, sobre a proibição da publicidade dirigida à criança. Se vai ser esse ano, se vai ser daqui a 20 anos, eu não sei, mas a importância de que esses projetos de lei já existam, que a discussão já seja pauta na agenda nacional, que a gente já esteja aqui nesse programa maravilhoso da rádio discutindo isso já é um avanço, que isso já transforma o comportamento das pessoas em relação ao olhar da criança e do consumo.
Bem, Laís, obrigada então por essa entrevista aqui ao Palavra do Especialista. Foi muito interessante e esclarecedora.
Obrigada e parabéns pela pauta.
O Palavra de Especialista recebeu a psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Nosso bate-papo foi sobre consumo infantil e antecipação de fases da infância. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.